Eu já gostaria de começar e fazer uma primeira pergunta ao Frederico. Desde o início disso que a gente está vivendo, do corona, enfim, o que que a SLC tem feito? O que que vocês já fizeram até agora? O que que vocês pretendem fazer daqui a curto prazo, a médio prazo? Enfim, cara, obrigado por ter aceitado nosso convite aí, boa noite.
Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, a NLab. Saúdo aí também os colegas de webinar e todos que estão assistindo. O nosso setor, ele, em comparação com o webinar que vocês fizeram ontem de varejo, eu acredito que é um setor que está sendo muito menos impactado, né? Precisa de muito menos ajuda. Nós, na verdade, estamos tentando ajudar dentro do possível, porque a nossa operação, felizmente, continua rodando. Nossas fazendas são localizadas no Centro-Oeste, no Nordeste, o pessoal já está bem mais isolado, então já é uma proteção, e obviamente nós estamos tomando os cuidados necessários aí de reduzir aglomerações. Tem um fluxo de pessoas de fora da fazenda, como os caminhoneiros que estão indo buscar os grãos. Nós estamos numa fase de finalização da colheita da soja e embarques da soja. Então, o fluxo está funcionando normalmente na nossa operação e estamos tomando os cuidados com esse contato com outras pessoas para que ninguém seja contaminado. A nossa matriz, que fica em Porto Alegre, com 250 pessoas, estão todos trabalhando de casa, e estamos até bem surpreendidos com o ritmo de trabalho do home office, que está funcionando muito bem. Então, assim, acho que um setor que sofre menos, pelo menos da nossa parte, e tomamos as medidas sanitárias aí necessárias, mas estamos rodando com muito pouca interferência da situação do coronavírus.
Tu tem alguma coisa que a curtíssimo prazo que já está engatilhado, alguma coisa que vocês estão imaginando nos próximos 30, 60 dias?
A nossa maior preocupação, até esqueci de comentar, felizmente não temos nenhum caso de coronavírus confirmado dentro da companhia. A nossa preocupação maior é o cenário de crédito para a próxima safra. O setor, apesar de ter uma demanda firme, principalmente para os grãos, né, nós produzimos grãos e algodão. Nos grãos a demanda é bastante firme. Mas nos preocupa um possível problema de crédito para financiamento dos produtores e também da cadeia agrícola no Brasil e fora do Brasil. Então, acho que é uma preocupação de todos, assim, a disponibilidade de crédito, apesar das políticas dos países e bancos centrais em prover liquidez, a gente vê que está um pouco mais difícil de conseguir o crédito. Então é um ponto de preocupação, eu diria, nosso e possível impacto no, na nossa na nossa intenção de expandir o plantio na próxima safra. Acho que é um momento de mais cautela e proteção do fluxo de caixa da companhia, né? Do ponto de vista mais financeiro também, então não tão operacional.
Bom, vamos partir já para já que teve essa primeira perguntinha e agora entramos um pouco mais em agro. E aí, partiu já indo para ti mesmo, Frederico, para a gente seguir uma ordem aqui de produtor empresarial, ou seja, o impacto foi pequeno. Mas a gente sabe, a atuação de vocês hoje é muito centro-oeste, ou seja, acabaram de colher a soja, plantaram milho, estão agora nos tratos culturais de algodão e esse próprio milho. Não apenas a SLC, mas no ambiente que você circula da agricultura empresarial, quais são os principais pontos que estão hoje pegando? Ou seja, o que que você pode mencionar? Eu sei que vocês estão super organizados e, né, têm uma visão corporativa, mas para o grande produtor, o que que hoje está pegando, nessa fase da sazonalidade da agricultura?
Se a gente for pensar no agro de uma forma mais ampla, eu diria que o setor que está mais sentindo os impactos é o setor de açúcar e etanol, em função da queda do petróleo, da queda do preço do etanol. Talvez o setor do agro brasileiro que mais esteja sofrendo as consequências diretas aí do coronavírus. Talvez em segundo lugar, o setor. O algodão, né? Nós somos produtores de algodão também, e já estamos assim com com as vendas bem vendidas para esse ano, mas é uma commodity que também caiu bastante de preço. A produção de algodão, assim, a nível de Brasil, não é tão relevante em termos de PIB, mas o Brasil tem crescido na produção de algodão e isso preocupa um pouco mais, eu diria, o ano que vem do que esse ano e também a saúde financeira dos compradores de algodão que estão principalmente na Ásia, né? A China já foi a primeira a voltar, vamos dizer assim, a produzir, e a demanda chinesa por algodão já voltou, mas os países da periferia chinesa, ali como Indonésia, Tailândia, que são também têm muita indústria têxtil, agora estão começando a parar as fábricas, né? Mas do ponto de vista de grãos, a soja, milho, a nível de Brasil, eu diria que a saúde financeira dos produtores está boa, porque a safra vai ser boa, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, obviamente, onde a gente vai ter uma quebra muito grande de produção. Então, a situação do Rio Grande do Sul é diferente do Brasil. E o setor acaba se beneficiando do câmbio, né, do câmbio mais desvalorizado, e o preço da soja e do milho, que caiu muito pouco se comparado com as demais commodities. Então, se nós pegarmos a safra brasileira, com exceção do Rio Grande do Sul, vai ser uma safra boa e os preços bons, principalmente se considerando preços em reais, né? Então, para concluir, acho que o setor que mais sentiu impacto até agora é o setor de açúcar e etanol.
Eu queria voltar com o Frederico. Ou seja, não houve muita, né, na visão da agricultura empresarial um impacto muito grande ainda, mas eu queria ver um pouco mais, Frederico, uma visão de futuro. Você deu até uma pincelada aí sobre algodão, mas qual é o cenário, na tua visão, dos preços das commodities agrícolas a partir de tudo que está acontecendo no mundo? Ou seja, a gente vê Chicago lá meio instável, com uma redução em soja, você falou um pouco de algodão aí com uma certa preocupação. Qual é a tua visão para os próximos 60, 90 dias, se tudo se mantiver assim? O que a gente pode esperar nos preços das commodities que afetam o nosso dia a dia do agro brasileiro?
Certo. De fato, é uma situação bem, bem diferente se a gente olhar grãos e algodão, né? Vou começar pelos grãos que foram até o momento pouco afetados em função da essencialidade aí da cadeia de alimentos. E a gente está aguardando agora esse ano. Saiu, na verdade, ontem um dado preliminar da estimativa de área plantada nos Estados Unidos. Lembrando que, ano passado, nos Estados Unidos, houve uma quebra de safra muito grande, que atingiu a soja e o milho. E esse ano, se a gente usar uma estimativa normal para a produtividade, vai haver um aumento de produção grande nos Estados Unidos de soja e de milho. No caso da soja, parece que o balanço de oferta e demanda, ele ainda vai, como a demanda continua firme, até com alguma retomada na China, em função da recuperação do rebanho suíno deles lá, tá havendo uma demanda bem saudável, os índices de esmagamento de soja também fortes. A gente acha que o balanço de oferta e demanda da soja, ele está mais equilibrado e não esperamos uma queda de preço no curto prazo. Nosso cenário é de um cenário de estabilidade, talvez algum risco de alta de preço de soja. No caso do milho, nesse momento no Brasil, a gente tem um descolamento grande do preço do milho em relação a Chicago, né? O Brasil, a nossa entre-safra de milho virou o primeiro semestre, porque a grande safra de milho do Brasil, ela é a safrinha que vai entrar no mercado a partir de junho e julho. Então, nesse momento, está tendo, inclusive, alguma importação de milho da Argentina, porque acaba faltando milho no primeiro semestre no Brasil. Outro ponto que deve ser mencionado no caso do milho além da retomada da safra americana, também o menor uso de milho para etanol nos Estados Unidos, né? Lembrando que 40% do milho americano é convertido em etanol, e em função dessa queda do petróleo e de que ninguém sai de casa e que vai ter muito menos demanda por combustíveis, é possível que haja uma sobra de milho nesse uso relevante que a gente tem nos Estados Unidos. Então, o cenário para preço de milho a partir do final do ano que vem, na nossa visão, é mais baixista em dólar, né? Em dólar. No caso do Brasil, a gente tem um grande alívio do câmbio. Os preços da soja e do milho estão excelentes em reais, né? E o caso do algodão é completamente diferente. O algodão, além de ser impactado pela queda do preço do petróleo também, porque o produto que compete com o algodão é o poliéster, que é um subproduto do petróleo, caiu, o preço do algodão caiu, e a cadeia têxtil, ela reage muito rápido a essas crises, né? A demanda por algodão, demanda por fibras, é diretamente ligada com o PIB, e aí com o PIB sendo revisado brutalmente para baixo, a gente espera uma queda forte na demanda por algodão. A indústria têxtil chinesa, como eu comentei antes, já estava parada um tempo atrás, agora começou a retomar as atividades. Outros países que são relevantes na produção de algodão também, da periferia ali da China, agora estão parando atividades, mas a grande questão é a demanda, né? O quanto que vai haver de demanda por roupas nesse contexto e por quanto tempo nós não vamos ter essa demanda.
Num cenário de pouco crescimento, né?
Num cenário de pouco crescimento. Então, obviamente que os varejistas estão revisando para baixo os pedidos, as estimativas de vendas, e a cadeia, a gente sente já na nossa ponta, que é a ponta de fornecimento da matéria-prima, os preços caindo. Então, mas felizmente, assim, pensando em Brasil, a gente tem os dados, a produção de algodão do Brasil, que vai ser colhida agora a partir de junho, ela já está mais de 70% vendida, e inclusive em torno de 30% da produção da próxima safra também já está vendida, o que garante um preço melhor, e claro que se a gente considerar em reais, o preço também não caiu tanto assim. Mas há alguma preocupação relativa à capacidade dos clientes de honrarem esses contratos, né?
Eu vou juntar aqui uma pergunta que veio do público, que estava já planejada. O Alessandro Albiero fala que a crise tem mostrado a fragilidade das empresas em termos de transformação digital. Como vocês estão superando esse desafio? Na verdade, eu queria ampliar isso aqui para o Frederico, ou seja, Logman, que todo esse resultado que vocês têm de organização, e eu tenho acompanhado a SLC, uma empresa super digitalizada, né, que usa muito a tecnologia e inovação. Como é que a tecnologia e inovação ajudou vocês a estar numa posição melhor hoje, né, do que poderia estar nos processos para enfrentar uma crise dessas? E como é que vocês veem a inovação e a tecnologia para levar vocês mais longe enfrentando esses desafios? Que está alinhado com a pergunta aqui do Alessandro, né, sobre essa fragilidade na transformação digital, né?
Certo. Bom, o trabalho ele já vem sendo feito há alguns anos, né? A gente costuma dizer que não tem agricultura digital sem conectividade e sem treinamento das pessoas, né? Então, a gente está colhendo os frutos de um trabalho que já está sendo feito há pelo menos 3-4 anos na SLC Agrícola. Começou com a colocação de internet, sinal de internet, não só nas sedes das fazendas, mas nas lavouras, né? Nós devemos concluir esse trabalho agora, esse ano, que nas nossas regiões de atuação, Centro-Oeste e Nordeste, não é comum ter cobertura de sinal no interior, nas lavouras. E o treinamento das equipes, inclusive modificamos as estruturas de pessoas, de equipes nas fazendas, porque a gente precisa hoje de pessoas que tenham algum conhecimento de análise de dados, análise de sistemas. Aumentou a demanda por esse tipo de profissional e nós conseguimos hoje enxergar a operação da nossa matriz em Porto Alegre com muito mais detalhe do que a gente conseguia há alguns anos atrás. Então, isso nos permite continuar visualizando a operação sem necessidade de ir presencialmente à fazenda. Nossos gestores, claro, continuam indo também, mas nessa situação em que a mobilidade fica comprometida, a gente consegue fazer isso com muito mais eficiência em função da tecnologia e da digitalização. Então, eu acho que os pontos que eu gostaria de ressaltar são essa questão da conectividade. Hoje tem muita tecnologia que permite transmissão de dados para você ver cada vez mais detalhes da operação. Então, claro que além da gente poder trabalhar no home office, que é uma tecnologia disponível para todos, no campo a gente já tem condições de de colocar isso, mas tem uma infraestrutura que ainda precisa ser viabilizada, principalmente no Cerrado, né, nas regiões de menos população.
Achei uma pergunta bem interessante aqui do Adriano Kiz, aqui pelo Facebook, tá? Que é uma coisa que eu acho que as pessoas têm dúvida, eu mesmo tenho dúvida de como é que se lida com esse tipo de coisa, porque as empresas continuam trabalhando e produzindo, né? Então a pergunta dele vem na linha de como é que as empresas estão se preparando, né, com ações planejadas para quando começarem a aparecer casos positivos para o Covid-19 entre os seus colaboradores, né? Como é que vai ser feito isso? Vai ter um time reserva para suprir isso? Como é que vocês estão pensando em resolver esse problema?
Além obviamente, dessas medidas de prevenção e educação dos funcionários que a gente está tomando exaustivamente com as equipes e reforçando, o nosso pessoal está muito pouco exposto, né? As fazendas são espalhadas em seis estados diferentes então tem já uma proteção. O nosso plano de contingência, no caso, uma fazenda ajuda a outra, né? A gente já separou uma casa de backup, caso tenha algum caso dentro da fazenda, para isolar essa pessoa, e outras fazendas poderiam ajudar, fazendas que têm eventualmente um comprometimento maior do número de funcionários, né? Mas eu acho que, em função da localização geográfica, do isolamento que já existe, a gente deverá ter poucos casos e acho que dificilmente vamos ter muitos casos em uma unidade, em apenas uma unidade.
Duas dicas ou que vocês fizeram ou que vão fazer que são fundamentais nesse momento de crise.
Pensar sempre o seu negócio, sabendo que as crises virão, e pensar um negócio que seja a prova de crises, né? Sabendo que sempre esses momentos virão, a agricultura... A gente já tem por prática, por política, trabalhar pouco alavancado, sabendo que, estando acostumado a lidar com essas variáveis que a gente não controla, no nosso caso, preço das commodities, câmbio, e em função disso, procuramos desenhar o negócio de forma a mitigar todos esses riscos que existem. Além desses riscos, o clima, nós trabalhamos com uma fábrica a céu aberto, né? E eu estava me lembrando do livro aquele Cisne Negro. Coronavírus certamente é um cisne negro e a gente não tem como prever os cisnes negros, mas temos como proteger os negócios sendo conservadores e nos preparando para essas crises.